Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A tuberculose foi a responsável pela morte de diversos nomes conhecidos, como Dom Pedro I, Noel Rosa e Manuel Bandeira. Mas se engana quem acha que a doença ficou no passado. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 10 milhões de pessoas adoecem a cada ano por essa doença bacteriana. O bacilo responsável pela tuberculose pode se manifestar em qualquer parte do corpo, mas a principal é a pulmonar, que é a única forma transmissível. A doença pode ser contraída durante a fala, tosse ou espirro de uma pessoa contaminada, mas não pelo compartilhamento de copos, talheres e lençóis, por exemplo. A professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do Ambulatório de Tuberculose do Hospital das Clínicas da Universidade, Silvana Espíndola de Miranda, aponta os sintomas que estão ligados à tuberculose.
Vamos falar principalmente da forma mais comum, né, que é a forma pulmonar. O principal sintoma é tosse, com expectoração ou não, quer dizer, com escarro ou não, febre, indisposição, pode ter falta de ar, pode ter escarro com sangue. Então, normalmente, a pessoa se apresenta também emagrecida, perda do apetite.
No Brasil, são cerca de 70 mil novos casos por ano da tuberculose. E uma média de 13 brasileiros morrem todos os dias devido à enfermidade, segundo o Ministério da Saúde. Os sintomas da tuberculose são parecidos com o do novo coronavírus. Mas mesmo não apresentando todos os sintomas, a pasta indica que em casos de tosse por mais de 3 semanas, você deve procurar uma unidade básica de saúde. Para confirmar o diagnóstico, alguns exames devem ser realizados, como explica a professora Silvana de Miranda.
Hoje, aqui em Minas Gerais, o Brasil inteiro também, nós dispomos do teste rápido molecular, que é para o diagnóstico da tuberculose, da forma principalmente pulmonar, mas também de outras formas. Ele está disponível no Sistema Único de Saúde e você pode fazer esse exame do escarro ou outras amostras também, para o diagnóstico rápido da tuberculose. Também pode-se fazer a baciloscopia dos locais que não dispõem desse teste, também pelo Sistema Único de Saúde, que é a baciloscopia, que faz o exame do escarro e que também é um diagnóstico rápido. Então, nós temos um jeito de diagnosticar mais rapidamente, tratar mais rapidamente e evitar a cadeia de transmissão.
Tanto o diagnóstico como o tratamento da tuberculose são disponibilizados de forma gratuita pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A técnica de segurança do trabalho, Márcia Lunandi, tem 51 anos e terminou, em setembro de 2019, o tratamento para tuberculose óssea no quadril. Essa é a segunda vez que a Márcia trata a doença. Ela lembra como foi a primeira vez que teve a tuberculose, 40 anos atrás.
A primeira vez, eu tinha 10 anos de idade, eu tive contato com a minha avó com tuberculose pulmonar. E aí só que eles faziam o exame e o meu pulmão estava limpo. O PPD deu positivo, mas não tinha tomografia, essas coisas. Então, cada vez mais foi doendo, doendo. Aí eu parei de andar e eles me encaminharam para o Hospital das Clínicas. E lá eles foram fazer uma biópsia, só que quando eles abriram a minha coluna, o bacilo já tinha comido um disco, né? Entre uma vértebra e outra. E então eu fiquei com dois ossos, duas vértebras colabadas, que eles falam, né? Que são vértebras coladas.
Muita gente começa a fazer o tratamento, mas devido à duração ser de pelo menos 6 meses, acaba desistindo no meio do caminho. Mas olha, o tratamento, quando feito corretamente, é eficaz e os medicamentos são ofertados gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do Ambulatório de Tuberculose do Hospital das Clínicas da Universidade, Silvana Espíndola de Miranda, explica por que o tratamento não deve ser descontinuado.
O tratamento realmente é longo. As pessoas nos primeiros meses já começam a melhorar e com isso elas param. Elas pensam, tô curada, tô melhor e deixa de tomar. O problema de não tomar por um período adequado é a recidiva, quer dizer, voltar a ter tuberculose. Então, por isso que o tempo é longo, é para ir não só tratar, mas evitar a recidiva. Outros medicamentos existem, mas para aqueles pacientes ou que tem reação adversa a esse medicamento ou que tem a resistência ao micobactéria tuberculose, existem outros medicamentos. Só que é o período mais longo ainda e com maior reação adversa.
De acordo com o Ministério da Saúde, após as primeiras semanas tomando a medicação, o paciente já apresenta melhora dos sintomas. Para garantir que o paciente cumpra certinho o tratamento, o Ministério da Saúde indica que deve ser realizado o TDO, Tratamento Diretamente Observado, que é uma ação de apoio e monitoramento das pessoas com tuberculose. A enfermeira e mestre em infectologia e medicina tropical da UFMG, Juliana Veiga Costa Rabelo, detalha que o TDO é parte da atenção básica de saúde.
Hoje, o Ministério da Saúde ele recomenda que as ações de controle da tuberculose, principalmente o tratamento do paciente com tuberculose pulmonar positiva, com bacitoscopia positiva, ela ocorra na atenção primária de saúde, de forma que a atenção primária ela é a coordenadora do cuidado e ela vai ofertar o tratamento diretamente observado, que é observar a ingestão do medicamento desse paciente, consequentemente melhorando o vínculo dele, melhorando a adesão a esse tratamento. Vai fazer a oferta também, né, dos contatos intradomiciliares.
E quem não pensa em desistir do tratamento é a garçonete Pamela Cristina, de 22 anos. Ela foi diagnosticada com a tuberculose ganglionar e está tomando o medicamento há 2 meses. Ela relata que sentiu alguns efeitos colaterais.
Eu contraí a tuberculose através do meu marido e eu descobri porque nasceu um caroço no meu pescoço. Após vários testes, exame de sangue, fiz um ultrassom também. E aí a médica pediu uma biópsia e o resultado da biópsia deu que era tuberculose. Eu comecei a fazer o tratamento, né? Eu tô fazendo tratamento há 2 meses. No começo, tive muito enjoo, as fezes e a urina mudam de cor, ficam da cor do remédio, meio alaranjada, e eu tava com muita dor perto do rim, assim. Aí o médico mudou o meu remédio e esses efeitos foram passando, eu não sinto mais dor. Eu espero que eu melhore logo, né, que passe rápido esses 6 meses.
Vale lembrar que a forma contagiosa da tuberculose é a pulmonar. Quando a doença se manifesta em outras partes do corpo, ela não é transmissível, mas deve ser tratada para evitar sequelas e pioras no quadro da enfermidade. Pessoas privadas de liberdade têm risco 28 vezes maior de adoecer por tuberculose do que a população em geral, de acordo com o Ministério da Saúde. Já entre as pessoas em situação de rua, o risco é 58 vezes maior. Isso acontece porque a tuberculose está relacionada com a baixa qualidade de vida, pobreza e porque o bacilo causador da doença se dissemina com mais facilidade em locais com grandes aglomerações de pessoas, com luz escassa e má circulação de ar. Na avaliação do integrante da Comissão de Tuberculose da SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e professor de pneumologia da Universidade Federal de Goiás, Marcelo Rabarri, é preciso um esforço para o cuidado dessas populações.
Em relação a esses dois grupos de risco, o que deveria ser feito para o melhor controle é intensificar o diagnóstico, é fazer efetivamente uma busca das pessoas que estão doentes, tanto na rua quanto nos presídios, e tratá-las de forma efetiva. Isso não é uma tarefa simples, mas se nós estivermos pensando que a doença precisa ser controlada em nosso país, vai passar necessariamente por medidas que garantam um diagnóstico dessa população. E o efetivo tratamento, né? Que não é fácil também.
Pessoas que trabalham em presídios e que visitam os encarcerados também correm maior risco de adoecimento e precisam de uma atenção maior quando começarem a sentir os sintomas. O Ministério da Saúde também considera a população indígena e as pessoas que vivem com HIV e AIDS como grupos de risco. O professor Marcelo Rabarri destaca ainda que diabéticos, fumantes e alcoolistas também precisam de uma atenção especial.
Como o bacilo da tuberculose fica dormente no nosso organismo, ele se favorece de situações crônicas de baixa imunidade, e não só de situações agudas. Então, o diabético, ele tem uma alteração nas suas células de defesa ao longo do tempo, em função dessa deficiência de algumas células do paciente com diabético de combater esse equilíbrio que está acontecendo, ele acaba se perdendo. O fumante, da mesma forma. Então, o fumante, ao longo do tempo, ele vai perdendo capacidade de defesa no seu sistema respiratório. E aquela bactéria da tuberculose, o bacilo que está aquiescente, pode ganhar características de doença ativa e a pessoa adoecer. São sintomas frustos iniciais, diabético, como por exemplo, ele começa a perder o controle da glicemia, começa a ter uma astenia, ele não tem aquele quadro clássico da tuberculose.
A orientação do Ministério da Saúde é que os grupos considerados vulneráveis à tuberculose devem ser investigados independentemente do tempo em que apresentam sintomas da doença. Os pacientes com tuberculose também podem sofrer formas mais graves da COVID-19 se infectados. Outro grupo que inspira cuidados são os idosos. Apesar de não ter alta incidência da doença, é entre os idosos que ocorre o maior número de mortes por tuberculose. É o que detalha o professor Marcelo Rabarri.
E por que os idosos morrem mais? Porque a apresentação da doença nos idosos é diferente. Os idosos, às vezes, têm associação com diabetes. Eles têm, por exemplo, uma tosse que não é muito característica. Eles já estão enfraquecidos pela idade, então acaba que o sintoma fica mascarado. Então, os idosos, eles têm essa propensão a maior à morte por conta da dificuldade no diagnóstico. Então, acaba que a doença, ela se arrasta um pouco mais.
As crianças não são consideradas um grupo de risco para tuberculose. Mesmo assim, até os 4 anos, se não tiver sido vacinada nos primeiros dias de vida, a criança deve tomar a vacina BCG, que impede o desenvolvimento de formas graves da doença, como a meningite por tuberculose. A imunização é disponibilizada de forma gratuita pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é que os casos iniciais de tuberculose sejam tratados na atenção primária à saúde. Mas será que esse apoio é suficiente? Em dissertação defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Infectologia e Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da UFMG, a gestora de tuberculose da Prefeitura de Belo Horizonte, Juliana Veiga Castelo Rabelo, avaliou como positivos 32 dos 44 indicadores investigados.
Atenção primária à saúde do município de Belo Horizonte tem recursos humanos capacitados, tem estrutura física adequada, o processo de trabalho, os fluxos, eles são bem organizados. Porém, existem alguns pequenos indicadores que podem ser melhorados. Os profissionais relatam que não tiveram há mais de 3 anos treinamento e a gente sabe que a rotatividade é muito grande, então é necessário que o município introduza no seu plano de educação permanente o tema tuberculose. O outro fator é em relação à questão das articulações em relação à atenção secundária. Houve uma melhora significativa na segunda entrevista, quando utilizado um instrumento de estratificação de risco. A gente pode ver que esse instrumento ele ajuda a organizar também esse serviço de saúde. A oferta do tratamento diretamente observado dentro do centro de saúde e também no local onde o paciente ele possa escolher, ele também precisa ser melhorado.
A dissertação levou em conta respostas de 455 profissionais de 588 equipes de saúde da família em BH, que responderam a questionários sobre questões como atendimento, capacitação e envolvimento dos profissionais, acesso a insumos, equipamentos e medicamentos, manejo de casos e escuta qualificada. A pesquisa avaliou ainda que para o combate da tuberculose é necessária uma parceria do sistema de saúde com a assistência social.
A gente precisa trazer assistência social para trabalhar junto com a saúde os pacientes com tuberculose. No meu trabalho tiveram 2 indicadores relacionados à questão social, principalmente, que é sobre a transferência de renda, disponibilidade de cesta básica e vale-transporte. 2 indicadores que deram resultados críticos, porque a saúde do município de Belo Horizonte ela não fornece nem cesta básica e nem vale-transporte para os pacientes com tuberculose. A assistência social fornece para aqueles pacientes com situação de vulnerabilidade com necessidades sociais. Então, uma das propostas também levada para o gestor municipal foi essa parceria com a assistência social.
Em momentos de crise como o Brasil vive atualmente, com 48 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE, e aumento da pobreza, consequentemente, ao aumento da tuberculose. É o que explica a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina e coordenadora do Ambulatório de Tuberculose do Hospital das Clínicas da UFMG, Silvana Espíndola de Miranda.
Agora, à medida que o país está ficando crise, mais fome, menos investimento em saúde, menos investimento social, menos investimento em educação, o que acontece? A pobreza aumenta. E já foi mais que comprovado que o lugar que a pobreza aumenta, a tuberculose também aumenta. E o lugar que o pessoal come, diminui. Que é principalmente no Nordeste, onde tem Bolsa Família, auxílio. Teve um trabalho feito lá e que já foi publicado esse artigo, em que até é referenciado no mundo inteiro que o Bolsa Família diminuiu os casos de tuberculose. Não só diminuiu a fome, a mortalidade infantil, mas também diminuiu os casos de tuberculose. Então, quer dizer, foi um investimento que muita gente fala, está ajudando, mas a gente vai ver, também interfere em outras situações da população, como melhoria da qualidade de vida.
Devido à imunidade natural do nosso corpo, entre 80% e 90% das pessoas que foram infectadas pelo bacilo causador da tuberculose não desenvolveram a doença. Muitas pessoas que têm ou já tiveram a doença relatam que amigos ficaram distantes depois do diagnóstico. Mas qual a origem do preconceito? Ouça só esse relato. A auxiliar administrativa Aline dos Santos conta que 20 dias após o nascimento da filha caçula, recebeu o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Fazendo o tratamento há 5 meses, ela dividiu a preocupação de transmitir a doença para os filhos e ainda ter que cuidar da bebê recém-nascida com preconceito.
Uma amiga em específico, bem próxima a minha, e a gente é minha filha, né, no caso, não veio porque eu contei pra ela que eu tava com tuberculose. E ela resolveu não vir me ver, com medo, né, e tal. Tipo assim, tu vê o preconceito que as pessoas têm com isso. E também quando tu tá nos locais, assim, com a máscara, e também as pessoas te olham com outro olhar. A tua fisionomia, né, que eu emagreci 10 quilos, então as pessoas te olham, assim, parece que tu é usuário de droga, né? Então foi bem complicado referente a isso, sabe? E a gente mesmo fica com medo de falar para as pessoas, né, com a reação delas.
A origem do preconceito é histórica e remete à origem da doença, no século XIX. Antes da descoberta de medicamentos eficazes, em meados do século XX, os pacientes com tuberculose eram tratados em sanatórios. Esses lugares ficavam afastados das cidades e em montanhas, porque se acreditava que nessas regiões haveriam menos oxigênio e, com isso, o bacilo não sobreviveria. É o que explica o integrante da Comissão de Tuberculose da SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e professor de pneumologia da Universidade Federal de Goiás, Marcelo Rabarri.
A partir dessa segregação que houve naquela época, há um receio muito grande de que quem tem tuberculose vai passar para todo mundo, que é uma doença facilmente contagiosa, que eu não posso nem olhar para a pessoa que eu vou pegar a tuberculose. E isso foi ficando arraigado na população, na sociedade de uma forma geral, e também entre muitos profissionais de saúde, né?
Após receber o diagnóstico, a vida da cabeleireira Emanuela Adelaide mudou radicalmente. Os pais pediram para que ela saísse de casa e ficasse longe da filha de 3 anos enquanto estivesse em tratamento. Ela começou o tratamento em janeiro de 2020 e comenta que foram tempos difíceis.
Meu pai e minha mãe falou que eu não voltasse para casa, que eu não chegasse perto de minha filha e que eu fosse me internar em um hospital, senão ia espalhar a doença para todos. Eu fiquei num quartinho na casa da minha irmã, ela cuidando de mim, lavava minhas roupas com álcool, borrifava álcool no ar, deixava a casa sempre com janela e porta aberta. Aí depois o marido dela começou a ficar diferente comigo. Aí foi quando fiquei aqui morando sozinha e fiquei um mês e 8 dias sem ver minha filha. Foi muito difícil para mim, porque eu chorava muito e isso me prejudicou. Eu não tô a mesma pessoa. Eu fiquei uma pessoa muito trancada, muito fechada.
A professora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Margarete Dalcomo, explica que não há razão para o isolamento do paciente com tuberculose, nem mesmo do afastamento de mãe e filha.
Diante de uma mãe com filhos menores de idade e a mãe diagnosticada com tuberculose, a conduta não é afastar, a conduta é fazer uma prova tuberculínica, um PPD nessa criança, uma radiografia de tórax. Estando tudo ok e ela tendo um PPD apenas fraco reator, porque é uma reação que deriva da vacina BCG que ela tomou, ou nada a fazer, portanto, só os cuidados de transmissão, né? A mãe não estar tão próxima, ainda estiver num período de transmissão, não deve dormir no mesmo cômodo, a casa deve estar bem ventilada, arejada, preferencialmente com sol. E a mãe começando o seu tratamento, a interrupção da cadeia de transmissão, ela se dá a partir da 4ª semana de tratamento.
No caso das lactantes e dos pacientes que estão apresentando tosse, é recomendado o uso da máscara, de acordo com a orientação médica. Já o uso do álcool na higienização das roupas e da casa não é recomendado, porque o bacilo causador da tuberculose é resistente a essa substância e a ácidos. Também não é recomendado separar copos e talheres, já que a forma de transmissão da tuberculose é pelo ar e não através dos objetos e superfícies. E a série chegou ao fim. Acesse o site do Saúde Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série foi produzida por Maria Dulce Miranda, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.